Rádio das Nações Unidas, converso com o chefe da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, Carlos Lopes, mudanças climáticas e do anúncio da China dos Estados Unidos. Quais são as perspectivas? O que portas é que se abrem?
Na Cimeira de Paris havia, digamos, um processo paralelo de cada país declarar as suas intenções em relação aos acordos. E estes programas nacionais foram muito mais ambiciosos na África do que no resto do mundo. O que é, de uma certa forma, um paradoxo, porque os africanos são os que menos emitem, menos de 4% das emissões globais, e, no entanto, tiveram essa ambição grande de tentar mostrar que é possível ter um futuro diferente. Portanto, há uma certa ansiedade em ver se os outros também vão corresponder ao mesmo nível de ambição e expectativas. Isso é, sobretudo, importante para os africanos do ponto de vista dos recursos. Os recursos financeiros que foram prometidos têm sido difíceis de vislumbrar, digamos, nas várias janelas que foram adotadas em Paris e que algumas tinham sido adotadas antes de Paris, como o Fundo Verde. E, portanto, os africanos acham que, seguramente, qualquer declaração que permita acreditar mais naquilo que Paris prometeu é bem-vinda. E, portanto, dentro desse contexto, China e Estados Unidos são dois países super importantes, não só porque são as duas maiores economias mundiais, mas também porque são os maiores emissores, para poderem dar uma ideia de que isto é para valer.
Com esta discussão sobre as mudanças climáticas, levantou-se a necessidade de promover maior inovação em África, diz-se que há oportunidades. E neste momento, em tempos de crise económica que afeta vários países do continente, quais são as respostas para a África?
Em termos de inovação, os africanos têm, sobretudo, que ter uma capacidade maior de entrar no debate sobre a propriedade intelectual, porque as cadeias de valor mundiais mudaram muito, do tempo em que a maior parte do valor se concentrava na produção e nos produtos, para cada vez mais, digamos, toda a cadeia de serviços e de valor intelectual agregado, nós chamamos de economia do conhecimento, que são, digamos, o domínio da propriedade intelectual. Para dar assim um exemplo concreto para as pessoas poderem identificar do que eu estou a falar, por exemplo, o que vale mais no computador não é fazer digamos, o computador aparelho, mas, digamos, os softwares que estão lá dentro. E, portanto, esses softwares, a economia do conhecimento e essa cadeia de valor é muito mais regulada pela propriedade intelectual do que o produto físico. E, portanto, nós vemos que hoje em dia, ao contrário do que seria o debate, digamos, nos anos 70, nos anos 80, não se pode mais falar de transferência de tecnologia. Porque transferência de tecnologia era uma noção em que os proprietários de um determinado tipo de inovação ou de conhecimento iriam partilhar esse conhecimento com outro país. Hoje em dia, isso faz-se através de cadeias de valor e faz-se através de empresas, corporações. E, digamos, é tão fragmentado que quem quiser ter acesso ao conhecimento ou à inovação não pode nacionalizá-lo, tem que ir adquiri-lo. E, portanto, é um jogo de mercado que os africanos ainda não dominam. E não é por acaso que, por exemplo, todas as negociações comerciais normalmente têm um capítulo muito mais complexo sobre propriedade intelectual e os africanos continuam a negociar os capítulos que são menos importantes, não é? Portanto, temos que preparar o continente para um grau de sofisticação maior nas suas negociações internacionais e, portanto, isso é que vai permitir incentivar a criação de mais inovação e mais conhecimento.
Da economia do conhecimento, tem exemplos de sucesso que possam impulsionar outros países?
Bom, todos falam de um exemplo que parece-me talvez o mais conhecido e com mais impacto, que é o das transações bancárias móveis, que na África foram inventadas, digamos, no Quênia, com um serviço chamado M-Pesa, e que tiveram um sucesso imediato, não só no Quênia, agora na maior parte dos países africanos, a tal ponto que a África neste momento tem 50% das transações bancárias móveis do mundo. Para um continente que tinha, digamos, um déficit muito grande do ponto de vista tecnológico e infraestrutural na área das comunicações, chegar a dominar o mercado mundial com cerca de 50% das transações bancárias móveis é uma prova de que é possível fazer, digamos, um salto tecnológico muito grande, aproveitando, digamos, as características frugais da tecnologia. E isso é bem demonstrado nesse exemplo.
África e avanço económico, há maior pressão de recursos naturais, baixam os preços das matérias-primas. Como é que se pode maximizar aí o comércio, o investimento e o desenvolvimento sustentável no continente?
Bom, é preciso ver que as matérias-primas têm uma importância muito grande nas exportações africanas. Continua a ser cerca de 80% do dinheiro que os africanos recebem de exportações, mas tem muito menos peso nas economias internas. E como as economias têm uma composição mais vasta do que somente as exportações, não é? A balança comercial é importante, mas não é tudo na economia de um país. Há um certo exagero em pensar de que, digamos, a turbulência provocada pelos preços das matérias-primas afeta o conjunto da economia, afeta uma parte, e portanto quanto mais o país depender disso afeta mais, e portanto por isso é que há países que estão a sofrer mais do que outros. Um país como a Etiópia não sofre porque não tem grandes exportações de matérias-primas, um país como a Angola sofre muito porque tem muitas exportações de petróleo, mas de facto o principal responsável do crescimento africano tem sido o consumo interno. O consumo interno representa cerca de dois terços do crescimento africano. E esse está para durar por várias razões. Primeiro, por causa da demografia, não é? Há cada vez mais gente, uma classe média em crescimento, urbanização, e, portanto, vai haver sempre um maior aumento do consumo interno por razões quase, digamos, consequência do crescimento demográfico. E, claro, nós temos também que ver que muitas das economias dependem para as exportações das matérias-primas, mas não tanto para a composição do seu PIB. Por exemplo, um país como a África do Sul. Fala sempre que a África do Sul vai ser afetada porque os preços da platina, os preços do ouro vão baixando, ou porque tem este problema em tal mina, etc. Mas o setor extrativo na África do Sul representa 6% do PIB. Portanto, é muito baixo, representa menos do que muitos setores de serviços, como o setor financeiro. E, ao contrário do que os países pensam sobre eles próprios, há zonas de influência económica novas que ainda não são completamente captadas pelas suas contas nacionais, como, por exemplo, a área das telecomunicações e a área financeira. E não é por acaso que, segundo os nossos cálculos na Comissão Económica para a África, chegamos à conclusão de que existem cerca de 10 países africanos onde a composição do PIB alterou-se de tal forma que a contribuição da telefonia celular e das comunicações é mais importante do que a agricultura. Como a Tanzânia tem, neste momento, um peso muito maior do setor de telecomunicações do que tem a agricultura.
Onde reina ainda a discussão sobre o futuro das economias africanas, o que é que diria sobre o perfil de parceiros internacionais para cooperarem com a África e deixarem benefícios reais? Tem-se falado muito da China, do Ocidente também. Qual seria o perfil de um bom parceiro internacional para deixar recursos e ganhos em África?
Do contexto africano, eu acho que os países e parceiros que investirem mais na industrialização são os mais, entre aspas, amigos da África. Porque a África pode ser um terreno de comércio, como é o caso, por exemplo, das nossas relações com a China. É o principal parceiro comercial do continente, 220 bilhões de dólares de transações. Mas a China é o número 6 em termos de investimento. E depois, se formos a ver que tipo de investimento, só uma parcela muito pequena, está em evolução neste momento, mas só uma parcela muito pequena até agora, era dedicada à industrialização. Portanto, é uma parceria, claro, que se vê com aeroportos, estradas, com várias coisas, etc., e com exportações, mas não é, digamos, sustentável, não vai constituir ponto para a criação de empregos em massa e para a transformação económica do continente. Eu acho que os chineses se deram conta disso e agora estão a alterar a sua estratégia, tal como anunciada na última cimeira entre a África e a China em Joanesburgo o ano passado. E, portanto, esperemos que seja mesmo para implementar, porque se for implementada, vai representar uma reviravolta importante na parceria chinesa. Mas os tradicionais investidores na África ainda não se foram embora, ao contrário do que as pessoas pensam, não é? Quer dizer, o principal investidor, se for agregado, é a União Europeia, se for desagregado, ainda assim tem 3 ou 4 países europeus que vêm à frente da China, e o principal parceiro de investimento ainda é os Estados Unidos. Portanto, não é assim aquilo que parece. Nós continuamos a contar muito com esse tipo de parcerias, que são fundamentalmente, e estou a referir-me ao investimento, fundamentalmente do setor privado, né?
Falar de África, da economia do continente, que há por deixar aqui para os países e principalmente para os africanos?
Não há dúvida que o ano 2014 não foi um bom ano para a África, porque nós descemos em relação à média dos últimos 15, crescemos à volta de 3%, e este ano, segundo as estatísticas e as projeções que são feitas, não andaremos muito longe disso, portanto, talvez um pouco menos que 3%, o que ainda assim é acima da média mundial, e acima da média dos países em desenvolvimento, exceto para alguns, como no caso da Índia e da China. Mas, digamos, não é aquilo que nós estamos à espera como notícias para a África. E mostra que o peso das commodities, dos recursos naturais, ainda conta bastante para o quadro de exportações do continente e, portanto, afeta a estrutura da economia. Mas o McKinsey, que é uma instituição com grande reputação, acaba de publicar o seu relatório sobre as perspectivas de desenvolvimento da África e eles chegam à conclusão de que das 400 empresas com maior densidade na África e tamanho, as empresas que têm mais de US$1 bilhão, digamos, de receitas, elas estão em melhor saúde que as suas congêneres de outros países do mundo. Portanto, isto mostra que quando se atinge uma certa escala, o mercado africano ainda é muito promissor. E, portanto, nós queremos é que, em vez de 400, existam 4 mil empresas africanas com esse porte. 400 pode parecer muito, mas não é muito à escala mundial. Portanto, esse é um fator que é preciso ter em conta. O segundo fator que é preciso ter em conta é de que os africanos têm um problema sério de estatísticas e, portanto, têm uma subestimação do peso da sua própria economia. Isso influencia quanto é que você pode pedir em termos de empréstimos, que dívida é que pode ter, quais são as condições de risco do país, quais são as possibilidades de acesso ao capital, como é que deve ser, digamos, instruída a Bolsa. E, portanto, tem uma implicação muito maior do que se imagina. Não é só um problema de meia dúzia de pessoas que fazem estatísticas. É que tem uma influência na forma como se avalia o país. E essa subestimação no conjunto da economia africana tem a ver com atrasos na adoção de metodologias de contas nacionais. Portanto, é um problema que parece muito técnico e, na realidade, tem alguma tecnicidade, mas que é um problema que se transforma em um problema de política económica, porque nós avaliamos na Comissão Económica para a África que cerca de 21% mais de PIB do que aquilo que a África declara, por causa desses problemas técnicos. Isso é uma coisa super interessante, porque mostra, por exemplo, que se a África tem US$1.4 trilhões de volume económico, que é um volume, digamos, comparável à Índia, um pouco maior do que a da Índia, se calhar é muito maior, não é? Portanto, com mais 21%. Pode endividar-se mais, o que significa que pode ter mais acesso a capital para fazer infraestrutura, etc, etc. Portanto, eu acho que neste momento são esses os três dilemas. O dilema de um crescimento mais enfraquecido por causa da estrutura da economia. O segundo dilema, que é de nós podermos contar muito mais um conhecimento económico mais apurado do continente e nós podermos, de facto, contar com o investimento como o principal motor.